Boa noite. O título que nos demos a este ciclo é A Dinâmica de uma Vida Feliz. Nós vamos abordar relacionamentos, casamentos, divórcios, famílias, conflitos de famílias, coisas que são das mais importantes. Hoje em dia, apesar que existe uma união tecnológica que jamais foi alcançada, você pode falar com qualquer um em qualquer parte do globo e até pode se comunicar por internet, quem sabe daqui a pouco com a Lua, através do telefone. Mas ainda as relações pessoais são as mais desgastadas, mais do que nunca. É interessante, é um contraste enorme. Temos possibilidade de se comunicar, mas relações entre as pessoas, incrível. Nos Estados Unidos, 2 milhões de casamentos por ano, 1 milhão de divórcios. 50%. Isto são das pessoas que casam. O amor é a experiência talvez mais linda que existe, mas também traz consigo frustrações, dores e mágoas. Sobre o amor existem poesias, filmes, livros, canções, as mais lindas memórias, mas também muitas agonias. Amor nos lembra os êxitos e fracassos ao mesmo tempo. O amor representa o sentimento mais profundo que o ser humano tem. Mas mesmo assim, continua inatingível. Não é tão fácil atingi-lo. Não tem receitas mágicas. Homens e mulheres são pessoas diferentes. Não andam a se enganar. Com toda a luta, com toda a publicidade lá fora, ainda homens e mulheres continuam seres diferentes. E muitas vezes eles são realmente fortes adversários. A não ser que haja um poder supremo que as unem. E quando esse poder supremo une estes opostos, libera-se uma energia extraordinária. Em outras culturas, se diz que macho e fêmea são opostos inconciliáveis. E o judaísmo não acredita nisso. E isto é um dos motivos do porquê deste curso. 3 meses atrás, eu estava conversando com um advogado, um grande advogado, um amigo. Conversa vai, conversa vem, um advogado tem uma linda família, mas ele me disse que no curso de advocacia dele, curso de direito, um dos professores, grandes professores dele, ensinou para os alunos o seguinte: cada sociedade, quando nasce, caminha imediatamente para seu encerramento. Vocês estão ouvindo uma coisa desse? Pode demorar um pouco, muito, mas nasceu uma sociedade, ela está indo, sem dúvida, para seu encerramento. E eu não posso concordar com isto, e o judaísmo não pode concordar com isso. E isto me incentivou a realmente fazer este curso para mostrar que o judaísmo diz sobre relacionamento. Que o judaísmo diz sobre conflitos maridos-mulheres, sobre a oposição entre o elemento macho e fêmea. Deus criou o homem na sua imagem. Que significa a sua imagem? Deus nos ensina a amar o oposto. Deus criou algo finito, ele é o infinito. E Deus ama as criaturas. Nós somos o oposto do Criador. Ele é infinito, ilimitado. Nós somos limitados e finitos. Deus nos deu a possibilidade, a habilidade de amar mesmo os opostos. Isto é uma das explicações que Deus criou o homem na sua imagem. Não existe uma metáfora mais comum na Kabbalah que o relacionamento homem-mulher, marido-mulher, para falar de Deus e da sua criação. Por isto, se nós vamos entender bem a diferença entre homem e mulher, entre macho e fêmea, nós vamos entender a relação de Deus com sua criação. E o contrário também. Se a gente entende como funciona entre Deus e a sua criação, nós vamos ter relacionamentos melhores. E o objetivo deste curso é exatamente isto. Melhorar, corrigir, mudar se precisa e quem sabe revolucionar nossos relacionamentos até os mais íntimos. Isto era apenas uma introdução para a gente iniciar esta palestra que será parte de um ciclo de 4 palestras. Hoje falaremos principalmente amar da maneira correta, não explorar e nem ser explorado. Amor é uma coisa que cada um precisa. É necessário. Todos nós queremos carinho, atenção. Afinal, o amor é a origem de toda a interação humana. Qualquer sociedade, qualquer amizade, tudo isto é baseado no amor. Mas amor é uma necessidade diferente de bebida, de comida. Também são necessidades. Todos nós queremos comer, beber. Muita gente parou lá embaixo, tinha alguma coisa, um biscoito. Precisamos. Todavia, quando se trata de comida e bebida, a gente arruma, dá um jeito. É fácil, conseguimos mais ou menos, mas todos conseguem. Quando se trata de amor, é uma luta, é uma dificuldade. Muitas vezes com frustrações e dor. Por quê? Porque existe uma diferença básica. Comida e bebida são alimentos do corpo. Amor é um alimento da alma. É um elemento da alma, é um alimento da alma. E isto faz toda a diferença. Agora, presta bem atenção a uma definição diferente do amor. Amor significa transcendência. Sair do eu material para o Deus espiritual. Amor significa eu sair de mim, do meu ego. Paro de pensar em mim apenas e eu penso no outro. Eu penso algo transcendente a mim. Em outras palavras, para chegar ao outro e fazer um favor, amor, com carinho, precisa sair de si. Para sair de si, precisa transcender a sua própria pessoa. Tem que se ligar a algo que é transcendente, que é Deus. Eu tenho que enxergar a alma do outro. O que é alma? Alma é divindade. Alma é um pedaço de divindade. Para enxergar isto, tenho que sair de mim também. Amor não é o que se diz nos livros, nas poesias, nos filmes. É um pouco diferente. Amor é a predominância do espírito sobre a matéria. Eu vou explicar o que eu estou falando, são palavras profundas, mas elas são necessárias. Quando a Torá nos diz, amarás o próximo como a si mesmo. É possível eu amar o próximo como a mim mesmo? O próximo é diferente. Ele tem defeitos. Ele ocupa um espaço. Ele pode invadir o meu espaço. Como posso amá-lo tanto? E nós sabemos que a Torá é uma Torá muito realista. Não é uma Torá que fala de utopia. Se alguém te dá uma tapa no rosto, você vai mostrar a outra face. Isso é difícil, isso é utópico. Mas a Torá fala, ama seu próximo como a si mesmo. Como posso amar o outro se ele é diferente de mim? Resposta diz aos nossos livros, enquanto você olhar o físico, é o corpo, a matéria, ele é diferente. Ele tem defeitos. Ele tem o nariz assim, ele não cumprimentou assim, e assim em diante tem defeito. Ninguém está perfeito, todos nós temos defeitos. Duas pessoas, não dá para colocar. Tem duas pessoas no mesmo espaço, não entra. Mas se eu não vou olhar o corpo dele, se eu vou olhar a alma dele, almas, todas são iguais. Todas provêm do mesmo Criador. Todas as almas têm a mesma origem. Almas podem ter 2, 3 no mesmo espaço, não atrapalha, nenhum problema. Pode ficar 3, 4, 5 almas, aqui mesmo, olha, neste quadrado, sem problema nenhum. Não há possibilidade de alguém amar o próximo como a si mesmo, se ele vai pelo corpo, pela matéria. A única forma é transcender esta matéria. Sair de si entender que existe algo muito mais profundo que a alma. Em outras palavras, o que, que significa amor? Amor significa a predominância do espírito sobre a matéria, da alma sobre o corpo. Existe uma história no Talmud, bem conhecida, de um gentio, um não-judeu, chegou para Hillel e falou: eu quero que você me converte, mas rapidamente, um, dois, três. E Hillel não ia fazer uma conversão por correspondência, nem por internet, ele ia fazer algo sério. Responde Hillel para ele: olha bem, não faça ao outro o que você não deseja que façam para ti. Zehu kol haTorah kula. Isto é toda a Torá. Pode falar que isto é toda a Torá? E Shabbat? E Kasher? E Tfilin? E Mezuzá? E Pesach? Esqueceu? Como fica? Se você é capaz de não fazer ao outro o que você não deseja para si, significa que você entendeu que existe atrás da matéria uma forma. Você entendeu que existe atrás do corpo uma alma. O que é alma? Divindade. Se você entendeu todo o espírito do judaísmo, todo o assunto do judaísmo, de Pesach, de Kasher, de Shabbat, exatamente porque nós temos alma. Temos um Criador. So, amor, meus amigos, significa transcendência. Sair de si. E Deus nos ensina como uma pessoa pode esquecer um pouco o seu ego. Transcender os nossos limites físicos, materiais. Amor é linguagem da alma. Quando você olhar nos olhos de alguém com amor, saiba que você está dando uma massagem, um tratamento, uma conversação com a alma dele e com a alma sua. Amor é linguagem de alma. E isto é muito importante. Amor é muito mais que beijos, muito mais que carinhos, muito mais que sentimentos, muito mais que compaixão. Amor é um ato sagrado, é um bem para a alma, sua e do outro. Se nós entendemos isto, nós vamos começar a entender os diversos tipos de amores que existem. E isto é muito importante no relacionamento. Marido, mulher, amigos, sócios, comunidade, tem vários tipos de amores. Quando alguém nasce, o que, que significa? A alma se desprendeu de lá em cima, de sua nascente divina, e veio para cá. Entrou num corpo físico, no mundo material, mas a alma anseia a voltar ao eu verdadeiro. A alma anseia a voltar ao que ela era originalmente. Isto que a alma busca. Isto é o amor. Quando alguém fala para você: eu preciso de amor, preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu me sinto só, ele não sabe o que ele está dizendo, mas ele está dizendo que ele precisa buscar a sua alma, o seu eu. Isto que ele está buscando. Ele não se contente com a parte física, porque a parte física não pode preencher uma alma. Isto é amor. Amor significa que ele está procurando a transcender a sua individualidade física. E nossos sábios nos dizem que tem dois tipos de amores. Quem abre a ética dos pais, vão ouvir: Yesh ahavat luya badavar, v'yesh ahavat she'enat luya badavar. Tem amor que depende de algo, e quando este algo vai embora, o amor evapora. E tem amor que não depende de nada. Ele é perene, eterno, contínuo. Dois tipos de amores. Nós vamos chamá-los, em vez de amor condicional e incondicional, vamos usar palavras mais modernas. Existe o amor egoísta e existe o amor altruísta. O amor egoísta é aquele que pensa em si e não no outro. É um amor condicional. Se você... quando aquela condição não está preenchida, o amor desaparece. É um amor que começou com certas condições. Um amor que só procura beleza física. Se encontrou alguém mais bonita, pode a primeira falar tchau, tchau. Existe um amor condicional, mas existe um amor altruísta. O amor altruísta está acima de qualquer necessidade. É somente sair de você. Pensar no outro sem exigências. Sem exigência nenhuma. O amor egoísta, ele é temporal, com certo tempo. Ele não pode durar muito tempo. Uma vez que a condição se perdeu, ou não foi preenchida, a exigência desapareceu, ele simplesmente murcha. O amor altruísta fica para sempre. Ele é eterno, ele continua. O amor egoísta, ele na verdade não tem crescimento. Porque sempre eu, sempre eu. O amor altruísta evolui, cresce. Os dois formam um time que vai progredindo e subindo. O amor condicional, o amor egoísta, como nós chamamos ele, tem limite para o meu desconforto. Eu posso ir até um certo limite, mais que isto não. O amor altruísta não tem limite. O amor altruísta são duas pessoas que vão formar uma no final. De tanto que cada um pega e pensa no outro, e se preocupa com o outro, que forma um. No amor egoísta também forma um. Sabe por quê? Porque um dos dois é todo tão dominador que ele aniquila e acaba com o outro. O outro se apaga totalmente. Perdeu sua personalidade. É gravíssimo. Cada um de nós aqui, tenho certeza absoluta, já deve ter encontrado pessoas altruístas como essas. Pensa sempre no outro, sempre uma boa palavra, sempre disposto a fazer um favor. E vamos lá, vamos lá, vamos. O que podemos fazer? O que eu posso ajudar? Pessoas que têm este desprendimento, que são realmente pessoas com uma filantropia, com um coração, com uma benevolência. Pensa no outro, não pensa em si. Nós temos uma história no Talmud extraordinária para ilustrar isto. Nossos sábios nos dizem no Midrash que o Alexandre o Magno, Alexandre the Great, o grande Alexandre de Macedônia, numa das suas andanças, ele conquistou um lugar que se chamava Cássia, talvez na Ásia. E quando ele chegou lá, ele queria ver como que se julga lá, como funciona o julgamento, o tribunal. Ele foi para o tribunal e sentou do lado do juiz. Ele viu um caso estranho. Duas pessoas chegaram brigando. Qual era a briga? Um comprou o terreno do outro. Aquele que comprou o terreno disse, eu comprei seu terreno. Achei aqui uma caixa, um tesouro, com cheio de moedas de prata e de ouro, mas não é meu, eu só comprei o terreno, não comprei a caixa. O outro que vendeu disse, não, eu vendi o terreno e tudo que tem nele. Só a caixa é tua. Estão brigando. Um fala com o tesouro dele, outro fala com o tesouro dele. Final, o juiz deu um jeito, casou o filho deste com a filha deste. Mas Alexandre o Magno ficou estupefato. Não podia acreditar uma coisa deste. E disse o seguinte: como é? O juiz falou, porque na sua região não faria isso? Como que seria o julgamento lá na Grécia? Na Grécia, o governo desapropria, ele fala o tesouro e pega a parcia, etc. Isto é um exemplo de altruísmo. Cada um pensando o que ele pode favorecer e melhorar o outro. Isto que se chama um amor altruísta incondicional. Mas antes de ir para frente, eu gostaria agora de usar a terminologia cabalística. A terminologia realmente um enfoque místico para a gente entender melhor. Quem olhar nos nossos livros vão ver que a relação que tem entre o povo de Israel e Deus tem várias metáforas. Uma delas, Deus é o pastor e nós somos o rebanho. O rei David usa muito isto nos Salmos. Hashem roi lo ersar. Deus é meu pastor. Mas existe uma outra metáfora, muito mais conhecida. Deus é o noivo e nós somos a noiva. Deus é o marido e nós somos a mulher. E Deus casou conosco no Monte Sinai. Nos deu uma ketubá, que é a Torá. E aliás, até hoje, todos os casamentos individuais que acontecem seguem ao pé da letra quase o cenário que teve no Monte Sinai. Muitos costumes até hoje. Por que temos uma roupa? Um palio. Porque havia a nuvem em cima da monte. Por que o noivo chega primeiro? Deus chegou primeiro. Depois chegou para o Israel. Com a mão direita, Deus nos dá a Torá. Com a mão direita, nos damos um anel. E assim diante. Quando a gente olha nas escrituras sagradas no Tanakh, nós vemos esta metáfora voltar várias vezes. Uma delas, no livro de Oseias, um pequeno profeta desconhecido, talvez de grande parte aqui, Hosheia, um dos pequenos 12 profetas, que olha lá no capítulo 2, incríveis as palavras que Deus está dizendo para o profeta Hosheia, ele está dizendo: olha, a mulher minha está infiel, ela vive uma vida promíscua, não quero mais saber desses filhos, não são meus, eu que sustentei ela, diz Deus, eu que dei o grão, eu olho, eu azeite tudo para ela, não quero saber até ela voltar e reconhecer quem é o marido dela. E as palavras são fortíssimas, vale a pena olhar. E termina aquele capítulo: Verastir li le olam, e você será minha noiva para sempre. Verastir li betzedek o mishpat, o bechesed o berachamim, você será minha noiva com justiça e com piedade. Um livro inteiro sobre este relacionamento marido-mulher é o Rei Salomão. O Rei Salomão escreveu Shir HaShirim na sua juventude, o Cântico dos Cânticos, maravilhoso, uma história de amor entre um noivo e uma noiva, com todos os detalhes, até na verdade declarações de amor, descrições de um para o outro. Bati legani achoti kala, eu cheguei para meu jardim, minha noiva, minha pomba, yonati tamati, palavras extraordinárias. Kol dodi hinezeba, as vozes de meu amor está chegando. Dodi, meu amor está querendo entrar, a porta está fechada. Kol dodi, coisas maravilhosas. E Deus dizendo: Pitrili achoti rayati yonati tamati, abre para mim, minha pomba, minha amada, minha irmã, minha escolhida. Uma declaração de amor. A tal ponto que quando este livro ficou conhecido, os nossos sábios debateram se é um livro sagrado. E a conclusão de Rabi Akiva é que quando foi dado este livro de Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, não houve dia tão alegre para o mundo. Kol HaShirim Kodesh, Shir HaShirim Kodesh Kodashim. Se todos os cantos são sagrados, o Cântico dos Cânticos é sagradíssimo. O que é? Uma história de amor entre um noivo e uma noiva. Mas, obviamente, os leigos que lê o Shir HaShirim pensam que é um love story. Quem estuda, quem analisa, quem pega os comentários, principalmente dos cabalistas, Rabbi Shlomo Alkabatz, que tem um comentário extraordinário, os outros, isto é a narração de toda a história do povo de Israel. Toda a nossa epopeia está lá, todo o nosso destino, desde Abraão até Mashiach. Tudo nesta história de amor. Então, nós estamos vendo que Deus várias vezes faz questão de usar esta metáfora que é marido-mulher. Interessante. Onde que nós vemos isto mais do que nunca? É dentro da construção do santuário. E aqui quero realmente me estender. Quando o povo de Israel construiu o pequeno santuário móvel, aquele portátil no deserto, o Mishkan, que mais tarde ia se tornar o grande templo de Jerusalém, receberam a ordem divina de construir um altar, de construir uma mesa onde ficava o pão dos Kohanim, uma tenda. Qual é o objeto mais sagrado que tem neste santuário? Sem dúvida é a Arca Sagrada. Só presta bem atenção. Nós temos Israel, que é a terra mais sagrada do mundo. The Holy Land, a Terra Santa, como todos reconhecem ela. Lá, o lugar mais sagrado é Jerusalém. Em Jerusalém é o templo. E dentro do templo, qual é o objeto mais sagrado? A arca. Por quê? Porque dentro da arca sagrada ficavam os originais das tábuas que Moisés desceu com ela. Os 10 mandamentos gravados na pedra. E lá também ficava o Sefer Torah original, do qual nós copiamos todos os nossos Sefer Torah. Lá estava o Sefer Torah original que Moshe deixou para sua tribo, a tribo de Levi, e todos os nossos Sefer Torah foram copiados um a um até lá. Diz Deus: em cima desta arca sagrada, você colocará uma tampa. E nesta tampa, esculpido na tampa de ouro, 2 querubins, 2 anjinhos, em hebraico, kruvim, em português, querubins. Dizem os nossos sábios que estes 2 anjos tinham rosto de menino e de menina. Vocês estão ouvindo bem? Homem e mulher. Nós, o povo de Israel, que normalmente nós não temos de fingir a estátua nenhuma, mas por ordem divina, se Deus quer, ele mandou colocar dois anjos, menino e menina, lá em cima da arca. Incrível. Qual é o significado disto? O significado simples disto, obviamente, como eu escutei do meu mestre, é que acima da Torá tem as crianças. Se nós não vamos ter crianças, educá-las, quem vai estudar a Torá? Só por isso Deus fez questão que acima da Torá esteja uma tampa com crianças. Mas por que menino ou menina? Por que homem e mulher? Podia ser uma tampa onde tem um velho ensinando para um jovem. Como tem profecias parecidas. Deus faz questão que seja um homem e mulher. Assim está escrito nos nossos livros. E saibam, e aqui vem a parte interessante. O Zohar, o Midrash, todos os nossos livros dizem que quando o povo de Israel se comportava como se devia e seguia a lei, estes dois eram abraçados. O Penehem Ish El Achiv, um olhando para o outro com as asas estendidas e abraçados. Mas quando o povo se afastava da lei e não seguia como se devia, havia um milagre. E estes querubins, estes anjos, viravam o rosto e estavam de costas um para o outro. Milagre. A tal ponto que o Talmud diz, Masechet Yoma, que quando o povo de Israel, Alula Regel, subia para Jerusalém nas festas, o que se fazia? Megalelim laem et aparochet. Abria-se as cortinhas. Umarim laem et akruvim meurim zebazé. E mostrava para todo o povo que ficava no pátio, olha como os querubins estão abraçados. E falava para o povo, olha, Reu chibatrem lifnei amakom. Vejam quantos vocês são queridos perante Deus. Que chibat zachar venekeva. Como o amor entre homem e mulher. Olha bem o que está escrito aqui. Os querubins estavam abraçados. Era um sinal quanto que Deus gosta deste povo. Diz Rabbeinu Bahie, um dos nossos grandes comentaristas. Presta bem atenção. Por que que Deus escolheu este modelo para o povo? Deus fez questão que hajam duas efígies, homem e mulher, menino ou menina, e de vez em quando abraçados. Por que Deus escolheu isto? Isto pode dar várias interpretações, até duvidosas. Diz Rabbeinu Bahie, Deus quer mostrar o seu amor para esta nação. Assim como no amor marido-mulher. Não há interferência nenhuma. É a maior possibilidade de amor e de união. Saibam que entre esta nação e Deus, não há interferência nenhuma. Várias nações, para chegar a Deus, têm intermediários. Usam ídolos, usam estátuas, usam santinhos e outras coisas que eles veneram e adoram. Enquanto que esta nação, vocês com Deus, sem interferência nenhuma, como o amor de marido e mulher, que é a maior união pensável. Coisa extraordinária. Estamos vendo que Deus escolhe a metáfora, a alegoria, quase na prática, no seu templo, no seu santuário, no lugar mais sagrado do mundo, do amor marido-mulher para explicar a sua relação com a criação, com as suas criaturas. E como que eram estes anjinhos? O penehem ish el achiv, um olhando para o outro. Uma outra vez que nós vemos isto é no começo da criação. Quem prestou atenção na narração do nascimento ou da criação de Adão, o primeiro homem? Lá está escrito, num certo momento, Deus criou Adam, Zachar u Nekeva barautam, macho e fêmea. E depois se conta que Deus realmente, da costela de Adão, criou Chava. Como? No começo já está escrito que era macho e fêmea, como fica? Sou Rashi, o comentarista por excelência, baseado obviamente na lei oral e no Talmud, nos diz imediatamente: Nivreush ne partzufim. Adão e Eva, os dois eram colados. Era um ser, mas com duas cabeças, com dois corpos, como siameses. E realmente eles estavam colados pela costela. Só Adão era um ser andrógino. Havia já macho e fêmea. E quando nós falamos que Deus separou Chava da costela, ele realmente separou esses siameses. Esta é a explicação. Assim consta nos livros profundos. No começo, Adão e Eva eram ligados costas às costas. Quando Deus resolveu, ele separou eles para eles poderem estar rosto a rosto. Em hebraico, panim el panim. Face a face. Agora escuta bem o que o Zohar está dizendo, o livro básico da Kabbalah. Kabbalah verdadeira, não a Kabbalah de Madonna. A Kabbalah, estamos falando, a Kabbalah nossa mesmo. Presta bem atenção, o que está falando o Zohar, por favor. Existe depois da narração da criação do mundo, diz a Torá, Ele toldot ha-shamayim va'aretz, e ainda não choveu. A Torá diz que lo himtir ha-shem Elokim al ha'aretz, Deus não deixou ainda o céu chover, porque Adam ayin lavod et ha-adama, já que não tem homem ainda na terra. Enquanto que não havia homem, não choveu. Apesar que as plantas já estavam lá desde o terceiro dia, havia vegetação, havia frutas, mas nada cresceu. Enquanto que o homem não surgiu no sexto dia. Diz o Zohar, enquanto que não separaram Adão e Eva, enquanto que estes dois não podem se unir face a face, Deus também não pode permitir que céu e terra dão seu fruto. Enquanto que não tem o tikkun, o conserto aqui embaixo, nos mundos inferiores, físicos, lá em cima as coisas também não funcionam. Só o céu não dá tanto seu fruto, que é a chuva, a terra não permite crescer mais coisas, enquanto que o ser humano também não pode dar seu fruto. O que significa o ser humano dar seu fruto? Um relacionamento face a face. Panim el panim. Deus chama um relacionamento bonito face a face, se olhando. Quando é um relacionamento que não é correto, que é explorador, que é para usar o outro, se chama na nossa literatura Prinat Achoraim, pelas costas. Eu não gosto de alguém, eu falo, olha, pega. Quando eu gosto de alguém, é assim. Com o rosto agradável, olhando para ele. E assim também no relacionamento íntimo. Em outras palavras, Deus está nos dando aqui algumas dicas importantíssimas. Estes querubins, esses anjinhos, representam a união íntima entre o povo de Israel e Deus. Sem interferência nenhuma. É por isso que eles ficavam num quarto fechado, onde que ninguém entrava, só uma vez por ano. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, penetrava naquele santuário, no Kodesh HaKodashim, no quarto que era chamado o Santo dos Santos. Porque a união, a intimidade, é algo que não é público. E não é qualquer um que pode entrar. Não é qualquer um que pode entrar a qualquer momento. A união face a face, isto é o amor altruísta que nós falamos antes. Isto significa pensar no outro. Isto é amor incondicional, sem exigências, sem exploração. Cada um de nós sabe o que significa ter alguém. Alguém é amigo seu quando lhe pede um favor e logo depois não precisa mais nem olhar para você. É um sentimento terrível, ser usado. É pior ainda quando alguém é o explorador, imagina. O sentimento, e numa época como hoje que tudo é descartável, não preciso mais, obrigado, tchau. Isso é a pior coisa do mundo. Este é o segundo amor. Este é o amor costas às costas. Assim se chama na nossa literatura. É um amor condicional, egoísta. É um amor que depende da conveniência. Me convém, sou amigo. Não me convém, não saímos. Não se conhecemos. Na linguagem dos psicólogos de hoje, é o chamado amor gratificante. Me gratifica, ótimo. Não me gratifica, não me serve. Não é judaico. Não é o amor bonito. Não há transcendência que nós falamos antes. Não é a linguagem da alma. Isto é egoísmo puro. Isto é egocentrismo. Agora, presta atenção a esta história que realmente é inacreditável. Quando li ela e ainda vi as explicações, não podia acreditar. Quando os babilônios entraram no templo, os babilônios, para destruí-lo, Nabucodonosor, com seu general cruel, Nebuzaradan, foram lá, destruíram, devastaram Jerusalém. Dizem os nossos livros que eles encontraram aquela arca. E encontraram aqueles querubins. Aquelas duas estátuas. Menino, menina. Encontraram eles abraçados. Eles ficaram um pouco chocados até. Esta nação tem uma coisa deste? Mas a pergunta é como pode ser que na hora da destruição de Jerusalém, que Deus permitiu a destruição por Nabucodonosor, como é possível que os querubins estavam abraçados? Acabamos de falar que querubins abraçados significa que estamos bem com Deus. E querubins afastados, que se não se olha, cada um de costa com costa. Isto é quando nós não estamos bem com Deus. Por que o templo foi destruído? O Talmud diz, nós não temos vergonha de falar do nosso passado e dos nossos erros. Isto é a grandeza deste povo. O templo foi destruído porque havia idolatria, havia politeísmo, havia corrupção. Havia assassinatos. Havia injustiças. Leu Jeremias, o que ele fala para o povo? Como pode ser que os querubins estão abraçados na hora da destruição de Jerusalém? Mas aqui, meus amigos, estamos vendo o que é um amor incondicional. Deus ama esta nação como um pai ama seu filho. O filho poderá... O filho pode se distanciar. O filho pode fazer os piores erros do mundo. Mas pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, é uma relação de essência, de alma. É um amor que transcende qualquer atitude. O pai pode ficar chateado. Deus, deixando estes querubins abraçados, está mostrando a nós e está nos ensinando que é um amor incondicional. Mesmo que outro te defeito e não te cumprimentou e talvez um belo dia em negócios não foi tão bem com você. Perdoa, seja flexível, não seja tão rígido. Como você age com os outros, Deus vai agir com você. Aprende a ver as qualidades do outro. O Rebbe anterior, quando tinha 5 anos, perguntou ao seu pai, por que o ser humano tem 2 olhos? Um nariz, uma boca, pode ser um olho grande, pronto, lá no meio. Disse o pai, o olho esquerdo para ver teus defeitos, e o olho direito para enxergar e louvar as qualidades do outro. É isto que Deus está nos dizendo. A voz de Deus saía entre os querubins. Cada vez que Moisés, o grande profeta, Moshe Rabbeinu, ouvia a ordem de Deus, diz a Torá, mi bena kriuvim, saía de lá, a voz saía entre os querubins. Porque onde que tem amor incondicional entre as pessoas, marido, mulher, sócios, amigos, parentes, se tem este amor, lá Deus está presente. Lá a voz de Deus está, meus amigos. Não tenho dúvida nenhuma, lá Deus está presente. É isso que a Torá está nos ensinando. Nós temos que almejar, lutar. É um trabalho de uma vida. A chegar a este amor incondicional. A este amor altruísta. Em hebraico, a palavra amor é ahava. O que é amor? Falamos dos vários tipos de amor. Mas se alguém tinha que traduzir a palavra amor com uma palavra, o que você falaria? Em todas as línguas não tem explicação. Love, Liebe, Liuba, em russo, Livde, em flamengo, minha língua, e outras, não tem tradução. Tem uma língua que dá uma tradução da palavra amor, é o hebraico. Em hebraico, amor é ahava. E a palavra ahava, a raiz etimológica é hav. Hav significa dar. Você quer traduzir o que é amor? Dar, doar, contribuir, presentear. Amor é dar, assim diz o hebraico. Aliás, não tem coincidência, ahava, amor, valor numérico 13. Se tem amor recíproco entre as pessoas, duas vezes 13, 26. 26 é o nome de Deus, Deus está presente, acabamos de falar. Entre os querubins, a voz está lá. Só que é amor? Amor significa dar. Quanto mais você dar, mais você receber. Domingo, este domingo agora, ontem à noite, tivemos um casamento aqui embaixo. Era Rosh Chodesh. Passei uma mensagem para o jovem casal, já que era um novilúnio, Rosh Chodesh, o começo da lua. Eu disse para eles, olha bem, a lua tem algo de excepcional, que nenhum outro astro não tem. A lua recebe a luz do sol e passa para frente e para a terra. Ela não tem luz própria, diferente de todos os outros planetas. A lua recebe e dá. É isto que tem que ter no casamento. No casamento precisa dar e receber. Receber e dar. E quanto mais você dá, mais você recebe. Não tem dúvida nenhuma. E jamais esperar que o outro vai dar primeiro. Seja você o primeiro a dar. Aquela história hassídica, você sabe, aquela sinagoga na Rússia. Simchat Torah, uma vez faltou um pouco de vodka para se alegrar. Era uma sinagoga muito pobre, uma comunidade muito, muito pobre, e a alegria não estava completa. E resolveram o comitê fazer o seguinte, colocar um baril na sinagoga, e cada vez que tem uma festinha, alguém tem um brit, tem um mazel tov, tem um bar mitzvah, cada um, a sobra do vodka, ele vai colocando, despejando. Assim, o próximo Simchat Torah, nós vamos ter com abundância. Assim fizeram o ano inteiro. Chegou o Simchat Torah, a hora do Kiddush, o rabino encheu o copo e o cálice está pronto para o Kiddush, fez a berachá e quando ele colocou na boca, água. Água. O que, que aconteceu? Cada um disse, o outro vai colocar vodka, eu posso colocar um pouco d'água, não faz mal, um pouquinho vai se diluir, não faz mal. Mas cada um pensou que o outro vai dar e deu um barril cheio d'água. Isto é exatamente como não deve se fazer. Não esperar que o outro dá. Você dá primeiro. Não tenha dúvida. Quanto mais se dar, sempre haverá mais a receber. E os nossos livros profundos dizem que isto é o motivo pelo qual a criança, a primeira comida, o primeiro alimento que uma criança aproveita em vida é o leite materno. Por quê? Porque neste mundo é difícil convencer alguém que quanto mais ele vai dar, ele vai ter. Complicado. Se a gente pensa bem, se eu dou este sidur para meu colega aqui, não está mais comigo, está com ele. Querendo ou não. Se eu vou dar um cheque para alguém, minha conta diminuiu, a conta do outro aumentou. Assim, aparentemente, neste mundo material, é cada vez que eu dou, eu diminuo, o outro recebe. Mas tem uma exceção. Tem uma exceção a esta regra. E isto é o leite materno. Cada mãe que amamentou seu filho sabe que quanto mais a criança mamar, mais leite se produzem. Quanto mais esta criança beber deste leite, as glândulas mamárias ficam mais cheias. Em outras palavras, quanto mais uma mãe está dando, mais ela está recebendo. É isto que uma mãe está ensinando para seu filho de tenra idade. Meu filhinho, não tenha medo de dar. Porque saiba, quanto mais você vai dar na vida, mais você vai ter. E isto é a primeira lição de uma criança, de um neném que está mamando. Assim consta nos nossos livros profundos. Amor altruísta, o outro está no primeiro lugar. Amor egoísta, a pessoa pensa em si. É o exemplo clássico que a gente dá normalmente para os casais que a gente prepara para o casamento. É o famoso exemplo deste jovem que vai num restaurante, numa churrascaria. Ele chega lá no Prime Grill, numa restaurante, churrascaria, ele encomenda um peixe. O garçom fala, por que um peixe? Tem tanto steak, tem churrasco. Eu amo o peixe. Você ama o peixe? Deixa ele viver. Se você gosta tanto de peixe, deixa ele nadar no mar. Você não gosta do peixe, você gosta da sua barriga. Você gosta do seu estômago. Já que você gosta do seu estômago, você come peixe. Isso, muitas vezes na vida a gente se engana. A gente pensa que a gente ama. Nós pensamos que alcançamos já o amor altruísta, mas estamos pensando em si mesmo. Isso acontece, cada um de nós tem este erro de vez em quando. E nós temos que se redirecionar. Nós queremos amar, mas estamos pensando em nós mesmos. O Rabino Manis Friedman tem aquele exemplo excelente. Um casal chega para um conselheiro matrimonial. E estão discutindo, estão brigando, a coisa está terrível, e a mulher fala e não pensa em mim, não leva em conta minhas considerações, não se preocupa. E o marido, muito, muito ofendido, fala para ela, como? Rohi, darling, meu amor, você não se lembra que você me pediu de trocar uma poltrona lá na sala e eu troquei todos os sofás? O conselheiro se vira para ela e fala, é verdade? Ela fala, é verdade. Você se lembra que você me pediu um final de semana em Campos de Jordão e eu comprei passagem para Miami e fomos por uma semana? Sim. E ainda ele continua. Você se lembra? Você pediu flores para Shabbat e eu te trouxe, na verdade, uma planta enorme? E o conselheiro pegou, mas é mesmo? Sim, é verdade. Este marido é um bom marido? Este marido é um péssimo marido. Por que ele é um péssimo marido? Primeiro, ele não é original, ele está roubando todas as ideias dela. Para começar, já não tem nenhuma originalidade. Mas isso não é tão grave, porque não todos os maridos têm originalidade. Mas, o pior de tudo é o seguinte, este marido faz tempo que ele quer trocar todos os sofás da casa. Ela só quer uma poltrona um pouco mais confortável para poder amamentar a criança um pouco mais calma, tranquila. O que ele faz? Quando ela abriu a boca sobre a poltrona, ele troca todos os sofás. Ele está fazendo o que ele quer. Ela quer sair para um fim de semana em Campos. Ela não quer viajar, ela não quer mudar, ela não quer mudar de país, fazer passaporte, malas grandes, nada disso. Ela quer um final de semana um pouco arejar e ir para Campos. Mas ele adora Miami. Que ele faz? Já que ele gosta tanto de Miami, quando ela falou a palavra Campos, ele fala, vamos uma semana para Miami. Ele está se contentando a si mesmo. Ele ama o peixe. Ele ama a sua barriga. Ele mesmo. Ela quer um pouco de flores para Shabbat. Coisa mais normal do mundo. Uma mulher está na sua mesa de Shabbat, onde que tem a halá, onde que tem as velas que ela acendeu. E ela espera que o marido chegue em tempo. Ela gostaria de ter também as flores. É normal. Ele não gosta de flores. Ele adora plantas altas. Quem pediu? Mas quem pediu? Ninguém pediu. Isto é um exemplo de que se chama amor ainda condicional, ainda egoísta, mais camuflado, mais bonito, mais maquiado, mas ainda não chegou. Devagar, estamos chegando. Muita gente gostaria de chegar a este amor altruísta, mas não confia, não confia na pessoa. Como posso dar amor para ele? Eu sei quem ele é, eu conheço, ele não confia nele. Aqui tem uma solução apenas. A fé em Deus. Acredita em Deus. Se Deus colocou nele uma alma sagrada, ele tem sua missão. Ninguém é perfeito. Você também tem seus defeitos. Para chegar a este amor incondicional, a este amor altruísta, você tem que acreditar que o outro tem algo especial. Que o outro tem algo que você talvez nem tem. Você tem que confiar em Deus. Não tem amor altruísta sem Deus. Não se engana. E se alguém lhe fala isto, ou que o amor dele não é tão altruísta, ou que ele não sabe que Deus está muito na vida dele. Muito mais que ele imagina. As condições para chegar a este amor altruísta. Primeiro, tem que ter uma harmonia própria, a própria pessoa. Tem que fazer paz entre teu corpo e tua alma. Porque se não tem um conflito aqui lá dentro, como você pode dar para o outro? Não funciona. Então, primeiro, a pessoa, ele mesmo já tem que conseguir a coexistência entre seu ego e Deus. Você tem ego? Abaixa um pouquinho. Reconhece que tem uma autoridade suprema. É muito importante. Se a pessoa reconhece isto, ele pode começar a se preocupar com o outro. Primeiro, paz e harmonia própria. Estar bem consigo. Saber tua missão. Por que você veio aqui? What's the mission? Qual é o statement plan? Por quê? Depois que tem isto, tem uma segunda condição extremamente importante. Valorizar todas as pessoas. Valorizar o outro. Alguém que é muito crítico e sempre olha os defeitos do outro, vai ter uma dificuldade. Como que ele vai alcançar este amor altruísta? Valoriza. Uma palavra boa. Olha a qualidade. Usa o olho direito, como nós falamos. Ou como Hillel está dizendo em Pirkei Avot, na ética dos pais. Ehov et abriot. Ama as criaturas. Mesmo aqueles que não têm nenhuma qualidade. Só que eles são criaturas de Deus. Nada mais. Também precisa amá-las. Depois que uma pessoa é capaz de valorizar todo mundo, ver a coisa boa com bom olho, veja que todos são diamantes. Eu me lembro que o Rebbe de Lubavitch ficava 10 horas abençoando pessoas nos domingos. 10, 12 horas de pé. Um homem que já tinha 90 anos. Um por um, dando um dólar de tzedaká, abençoando. Uma vez uma velhinha chegou para ele. Ela ficou 4 horas na fila. Ela falou, Rebbe, não aguenta. Como que o senhor está ficando tantas horas? O Rebbe disse, contar diamantes não cansa. Contar diamantes não cansa. Se você olha cada judeu como um diamante, ou cada ser humano como uma gema, você não vai ter dificuldade a amá-lo, a fazer um favor, a ajudá-lo, a auxiliá-lo. Por que não? E mesmo se você vê uma mancha no diamante, a gente limpa, tira a camada manchada e o brilho volta. O brilho está lá. A próxima condição é a humildade. Para chegar a este amor altruísta, precisamos de uma boa dose de humildade. A vaidade e o orgulho atrapalham. Atrapalha enormemente. Se alguém se acha melhor que o outro, nariz para cima, não vai funcionar. Precisamos entender que ninguém é melhor que o outro. Cada um tem qualidades e defeitos. Isto é muito importante, a humildade. Olha o rei Salomão, o mais sábio dos homens. Quando ele fala do amor, o rei Salomão, ele tem uma frase extraordinária nos provérbios. Kamaim hapanim lapanim, ken lev haadam laadam. Assim como a água espelha o rosto de alguém, se você se olha na água, você vai ver seu rosto, assim funciona o coração de um para o outro. O coração é um espelho. Se mostra amor, o coração vai reverberar amor. É uma questão de reciprocidade. O rei Salomão compara isto a um espelho de água. O que você olha, você vê a mesma coisa. O que você dá, você vai receber. Se mostra ódio, vai receber ódio. Perguntam nossos comentários, mas um sábio como o rei Salomão, por que ele usa um espelho de água? Na época do rei Salomão já havia espelhos, não mais. Por que não usa um espelho, como todos os espelhos do templo, estava cheio de espelhos, por quê? Dizem os nossos sábios, quando você se olha num espelho normal, você está erguido, você está de pé. Para você se mirar, se espelhar na água, você tem que se agachar. E para o amor funcionar, precisa se agachar. Precisa se abaixar um pouquinho. Baixar um pouco a crista, o nariz. Um pouquinho, se agachar. Quando a gente se agacha, vai ao encontro do outro, cede um pouco. Um pouco de flexibilidade, isto ajuda tanto, mas tanto. E a última condição que eu diria neste momento, que temos que ser breve, amor não é sufocar também. Amor é respeitar a individualidade do outro. Nossos sábios dizem, a Shekhinah está entre eles, entre marido e mulher. É bom um pouco de separação, cada um tem sua individualidade, tem que ser respeitado. É bom ter duas camas. Isto separa. O cônjuge vai na cama do outro. O respeito pela individualidade é importante. Nós vamos agora fazer um pequeno exercício. Deixamos passar algumas folhas. Eu gostaria de analisar uma letra do alfabeto hebraico que representa um casal, que representa homem e mulher. É a oitava letra do alfabeto, que é o Chet. A letra Chet. De acordo com a Rizal, a letra Chet é feita de duas letras. Um Vav e um Zain. Vav é uma linha comprida e Zain é com uma coroa. Também uma linha, mas com uma coroa em cima. Vav representa o homem, aquele que supre, que vai de cima para baixo, o maspia, o doador. E a letra Zayin, a coroa em cima, é a mulher que protege o marido. Eshet chayil ateret ba'ala, diz o Magid de Mezritch, a coroa. Para fazer um chet, se vocês olham bem, tem um pequeno tetinho em cima. Como que o sofer escreve, um escriba, um chet? Tem um vav, tem um zayin, é um teto que liga eles. De acordo com nossos livros, isto representa a chupa. Aquele tetinho, chamado em hebraico chatoteret, isto é a chupa que une eles. Não há compromisso verdadeiro entre homem e mulher, a não ser abaixo da chupa. É lá que começa o compromisso. Antes não tem compromisso. Pode ter flerte, pode ir sair, pode amassar. Tudo é com essas palavras, tem mil palavras. Tudo isto não é compromisso. Tudo isto não é compromisso. É a prova que a gente vê que muitas vezes esses relacionamentos se envolvem os nossos jovens, acabam e evaporam. A letra Chet representa os três sócios. Homem, mulher, Deus. Muitas vezes eu falo para os jovens, casamento no judaísmo é uma união triangular. É um compromisso sagrado entre você e ele, ele e ela, perante Deus. Aquela roupa, aquele palio, representa a presença divina. É um compromisso sagrado. Uma união verdadeira. Quando existe este compromisso, obviamente que a gente não pode sair tão facilmente do compromisso. Diz aos nossos sábios, e isto vai ser um ingrediente importante para a gente poder terminar esta palestra, que na língua sagrada, o hebraico, que é tão perfeito, homem e ish, mulher e isha, são palavras praticamente iguais, uma diferença mínima de uma letra. Homem é ish, mulher é isha. Pode olhar no diagrama. Ish tem a palavra ish, fogo, com yut. E mulher, isha, tem a palavra ish, com re. Só de que consiste, na verdade, essas duas palavras? Fogo, ish, e o yud é o re. Yud é o re, o nome de Deus. Yud, quem? Em hebraico, vanachnu nevarech, ya. Me'atava dolam, halelu, ya. Ya é o nome de Deus. Só temos fogo e temos Deus. Isto são os ingredientes de homem e mulher. E o fogo é importante. Porque não há relacionamento que não começa com um pouco de paixão. Precisa de paixão, precisa de fogo, precisa da ignição. Mas tem que se cuidar, porque se tem só fogo, pode ser um fogo destrutor. Por isso precisamos do nosso segundo elemento, que é o nome de Deus. Se nós temos o fogo, mas nós precisamos também, para uma relação feliz e saudável, que haja a presença de Deus, como falamos antes. A transcendência. A pergunta que surge é por que as paixões 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos vão evaporando? Tão raro encontrar um casal 25, 30, 40 anos com o mesmo amor que no início. Como a gente via nos nossos pais e avós, este amor fogo. 50 anos, mesmo respeito. A gente não vê isto hoje. O que, que acontece? Por que, que o amor evapora? Onde está o fogo? E a resposta é tão simples. Não há fogo sem combustível. Precisa para o fogo alimentá-lo. Fogo tem uma chama, mas também tem um combustível. Querosene, gasolina, madeira, o que seja. Precisa de combustível. Você tem que alimentar a chama. Assim como se alimenta um motor, assim como se alimenta uma planta com água, não há amor sem alimentação. Constantemente tem que ser alimentado. Como se alimenta o amor? Um presentinho, uma flor, uma atenção, um carinho, uma aula em conjunto, um passeio romântico, que seja. Mas isto é importante. Ideais em comum. Reforçar aquele tetinho embaixo do vav zayin, aquela rupazinho. Chet é rupa. A palavra rupa é chet po. Quem conhece hebraico, a rupa posso dividir em duas palavras. Chet po. O chet, marido, mulher, Deus, está aqui. Quando isso está aqui, tudo está aqui. A felicidade está aqui. Tudo está aqui e nada falta. Chet representa em hebraico chayut. Vem da palavra vitalidade.
não tem vitalidade, vida sem Deus. Coloca mais judaísmo na sua vida, você ter mais felicidade.
Rete vida. Chaim. A palavra chaim, vida em hebraico, é um plural. Não existe a palavra vida no singular em hebraico. A palavra chai é vivo. Vidas em hebraico é sempre no plural. Por quê? Porque para nós judeus, a vida sempre tem um sentido duplo. A vida aqui, a vida lá. Olam hazeh, olam haba. A vida física, a vida material, mas a vida espiritual. E principalmente, a vida minha e do outro. Jamais posso viver se não vou deixar mais alguém estar feliz. Vida no judaísmo significa eu e mais alguém. Eu e mais alguém, vida no plural. Mas a letra Chet, que acabamos de dizer que representa homem, mulher e Deus, é o número 8. Que tem a ver 8 com o casal? 8 é o Brit? 8, o oitavo dia, é o Brit Milá, a circuncisão, que tem a ver com o casal? Bom, nós desejamos que o casal tenha um ano depois um Brit também, isto é positivo, por que não? Mas que tem a ver 8 com o casal? E aqui vem um ingrediente dos mais importantes. Brit significa aliança. É um pacto. É algo sagrado. E o casamento é um pacto sagrado. Quando se faz um pacto? Antigamente existiam aquelas alianças, um pacto de amizade. Os indianos fazem um pacto de sangue. Os aliados. O que significa isso? Que mesmo que surja uma situação que nós vamos brigar e não se entender, o pacto, a aliança está nos lembrando que nós somos amigos, somos aliados. A aliança é, apesar das mágoas e das diferenças, continuamos compactuados. Certo? Isto é uma aliança. Assim como uma criança tem um Brit Milá, ele carrega isto toda a sua vida, esta aliança de Abraão com Deus, e pode acontecer o que vai acontecer. Ele não vai renegar o judaísmo dele. Olha, já passamos por holocaustos e inquisições, torquemadas e perseguidores. Mas não tem nenhum judeu que vira o casaco. Pode fazer um pouco mais, um pouco menos. Um coloca tefilim no braço, outro na gaveta. Mas eu não conheço judeu que foi mudar de religião. Porque é um pacto, é uma aliança, é sagrado. E assim como isto é sagrado, o casamento é sagrado. E a união de um casal é sagrado. E tem que saber que isso é sagrado. E para isso se luta. E se vai no sangue, e se vai no fogo e na água, se precisa. Esta história que hoje em dia, na primeira briga, o marido pega a pequena mala dele e vou no flat. Tchau. Ou ela fala, eu vou, na verdade, dormir na minha mãe. Isso não existe. A aliança é sagrada. Não se dorme no flat e não se dorme na mãe. E nem se dorme também na sala. As coisas se resolvem no dormitório e no quarto nupcial. É uma aliança sagrada. E a gente luta. E se precisa da ajuda, a gente pede ajuda. Mas a gente luta. É algo sagrado, é uma aliança. É como 8. Terminando esta palestra com um exemplo que os nossos sábios dizem. E por isto quero dar uma coisa prática também. Nossos sábios dizem: Kashel lezivugam shel Israel ki kriyat yam suf. Que para Deus é difícil fazer uma união, um matchmaking, um shidur, um basra. É difícil para Deus fazer isto como se fosse a fenda do Mar Vermelho. Uma explicação, uma palavra um pouco complicada. O que é difícil para Deus? Tem algo difícil? Algo é difícil? A fenda do Mar Vermelho foi difícil para Deus? E se já os nossos sábios querem algo extraordinariamente complicado, podiam falar de algo mais majestuoso, da criação do céu e da terra? Por que que compararam o casamento à fenda do Mar Vermelho? Diz o Tzemach Tzedek, um dos nossos grandes mestres. Na hora da fenda do Mar Vermelho, o que que aconteceu? Vehamayim lahem choma miminam umismolam. A água se tornou uma muralha à direita e à esquerda. O chão ficou seco e a água ficou como se fosse uma parede em ambos os lados. Água é um líquido. A natureza de todos os líquidos é fluir. fluir naturalmente. De repente, Deus muda a natureza dos líquidos, que são viscosos, que fluem, e faz isto como se fosse um sólido e fica de pé. Casamento significa que tem que um pouco mudar a nossa natureza. Ir ao encontro do outro, ceder. Relacionamento qualquer, entre sócios, entre amigos, na comunidade. Eu não gosto desse, não gosto daquele. É verdade. Mas cede um pouco. Olha para si. Usa o espelho da água. Agacha-se um pouquinho. Nada vai acontecer. Precisamos ceder. Precisamos mudar um pouquinho. Mas olha bem, continuam os nossos mestres. Nós temos o amor que a gente dividiu entre o amor egoísta e o amor altruísta. Mas os nossos livros místicos falam do amor como água e do amor como fogo. Água flui naturalmente. A água vai. Desce das montanhas para os rios, dos rios para os mares. É um fenômeno natural, sem dificuldade. Vai fluindo. Isto é o amor entre parentes. Irmão e irmã, pai e filho, dentro da mesma família, mesma educação, mesmo lar, mesmos costumes, mesmos hábitos, mesmo sangue. É o amor como a água. Existe um segundo amor, com o amor como fogo. Olha para o fogo, olha para qualquer chama. Jamais tranquila, o fogo vai levantar, abaixar, levantar, vacila, ele está se balançando, o fogo não está tranquilo. Isto é amor marido-mulher. Porque não vem da mesma casa, nem do mesmo sangue, nem dos mesmos hábitos, nem da mesma educação. São diferentes. Por isto, no cônjuge, o que acontece? É como o fogo. De vez em quando o amor é tão forte que as diferenças desaparecem. Elas não estão existentes. Parecem que são nascidos iguais. Mas de vez em quando estas diferenças aparecem. E neste momento tem que ser sábio. É altos e baixos. Um relacionamento marido-mulher não pode ser como dois irmãos, tranquilo, tudo flui. Tem paixões maiores, depois diminui e aumenta de novo. E olha a sabedoria divina que Deus, na sua bondade, nos deu a possibilidade que a nossa vida matrimonial e conjugal acompanhe também esse fogo que vai, sobe e desce pelas leis conjugais da Torá, da pureza familiar. Nós temos momentos de mais intimidade, menos intimidade. Tem momentos que se afastamos e tem momentos que se aproximamos. De vez em quando tem amor platônico, teórico, e de vez em quando amor físico, intensivo, para acompanhar este fogo. Esta é uma receita de felicidade garantida. Por isto, meus amigos, nós terminamos hoje esta primeira palestra deste ciclo. Amar da forma correta, sem explorar, sem usar, sem pensar em si. Não como a gente ama o peixe. Pensar no outro. Pensar no outro. Um amor no qual nós queremos dar. E quanto mais dar, entregar. E para poder dar, eu tenho que sair da minha individualidade. Eu tenho que sair de mim. Eu tenho que transcender. Eu tenho que me ligar a algo que é transcendente. Tenho que ver a alma do outro, não apenas o corpo. E somos capazes. E todos são capazes. E quando pessoas são abençoadas abaixo da roupa, porque eles recebem a força para isto. E cada um de nós vai evoluindo, e progredindo e melhorando. Muito obrigado, boa noite.